UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, o Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta de 10 ao meio-dia comigo, Luísa Glória, Kleber Pacífico.
E mais uma vez um pouco mais de cidadania.
Cidadania, isso.
É o que precisamos muito nesse país que está em, né, uma situação crítica.
No dia 17 de maio de 1990, a Organização das Nações Unidas retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Considerada histórica, a data aí passou a marcar as celebrações do Dia Internacional do Combate à Homofobia. Então, para aproveitando, né, a data e também para a gente comentar um pouquinho, né, do fim do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a gente conversa com o coordenador do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT aqui da UFMG, o professor Marco Aurélio Máximo Prado. Muito bom dia, professor. Muito obrigado pela participação. Sempre muito bem-vindo.
Alô, professor?
Aí.
Bom dia.
Alô, professor?
Alô.
Oi, agora sim. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia, né? Muito obrigado pela participação aqui no Conexões. E vamos começar falando, professor, desse conceito, né? Homofobia. Porque muita gente acaba achando que a homofobia é só quando existe algum tipo de violência física, mas não é não, né, professor?
Não é. Bom, bom dia para todas e todos. Agradeço o convite para falar nesse dia, que é um dia importante de luta para a discussão pública do preconceito. Homofobia, na verdade, é uma palavra ruim, vamos dizer assim, mas que ela foi politizada nos últimos tempos para sintetizar um pouco várias formas de violência e discriminação que ocorrem na sociedade. Então, a gente costuma dizer que antes de acontecer uma violência física, tem uma série de outros sistemas de humilhação, de discriminação que vão acontecendo, vão encontrando algum tipo de legitimidade nas culturas, nas instituições, nos grupos, e que, obviamente, permitem a discriminação de determinadas experiências de gênero e sexualidade. A homofobia é muito mais do que um sentimento de ódio contra algum tipo de experiência específica. A homofobia é um sistema de violência que estrutura uma série de relações sociais, inclusive funcionamento das instituições sociais. Por exemplo, quando você pensa a criação dos homens, ela está totalmente baseada instalar uma como a homofobia, ela, vamos dizer assim, está entranhada o tempo inteiro nas relações sociais. É um dia importante por isso, que é um dia de discussão pública e de resistência a esse sistema de humilhação e de violência.
Professor, a homofobia, pelo que o senhor está falando, professor Marco Aurélio, ela está inserida, na verdade, dentro, então, de um sistema muito maior de repressão, que seria o patriarcado?
Ela não só está inserida também num sistema como o patriarcado, mas ela abrange outras formas de expressão, além, vamos dizer assim, das formas de expressão consideradas femininas, né?
Uhum.
Então, por exemplo, o dia 17 é um dia importante porque ele é a retirada da homossexualidade como patologia, o que mostra que o próprio conjunto das ciências também é parte desse sistema de humilhação e de desconsideração, uhum, e de deslegitimação dessas experiências. Então, vamos dizer, é um pouco, esse sistema é um pouco mais complexo, uhum, mas ele passa não só pelas instituições, mas passa pelo campo do sentido, pelo campo do possível. Então, vamos dizer assim, é um dia fundamental para a gente pensar o que é ainda da diversidade de gênero sexual, que no campo científico é considerado como patologia, como as transexualidades, que até hoje estão pautadas como experiências patológicas da ordem psicossexual.
E nesses últimos anos, professor Marco Aurélio Prado, como é que foi o avanço aí dessa luta aqui no Brasil?
Olha, eu acho que a gente teve e tem uma luta importante no Brasil. Alguns avanços foram feitos, difíceis, não sem embates, avanços que não são, vamos dizer, os melhores e os mais desejados, obviamente, mas eles foram feitos, por exemplo, quando você pensa, querendo ou não, o Estado brasileiro, pela primeira vez, nos últimos 15 anos, fez dois relatórios sobre crime homofóbicos. Podem ser frágeis, mas eles são importantes porque isso significa que o Estado, ainda que não exista um marco jurídico sobre a questão, o Estado reconhece que esse tipo de violência com a sua especificidade acontece, então ele precisa pensar em mecanismos de contenção da violência e de promoção dos direitos humanos das minorias. A linha de cuidado do SUS, do processo transexualizador no Brasil, é outra questão importante que está relacionada aos últimos 15 anos no governo federal e que agora, nesse momento, infelizmente, sofre todas as ameaças que todos estão acompanhando pela mídia, né?
Ia perguntar justamente sobre isso, professor. Essa, com a extinção aí, né, do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, como é que fica a luta agora?
Essa extinção, ela é, vamos dizer assim, a eliminação completa dos ganhos que aconteceram. Por quê? Porque quando você junta Direitos Humanos com a ideia de Ministério da Justiça, você está reduzindo completamente o campo dos direitos humanos a uma pauta de legalização. E muitos dos direitos estão distantes de qualquer noção de lei no Brasil, que é o caso de pensar um pouco no que se chama da comunidade LGBT hoje. Quer dizer, não há no Brasil nenhum marco jurídico sobre direitos ou sobre contenção à violência a essa comunidade que tenha sido produzido. Então, você, exatamente por isso que o campo dos direitos humanos, ele vai se instituir como um campo político importante para discutir direitos que não existem e que precisam existir, ou mesmo para interpelar marcos jurídicos que excluem determinados grupos ou população. Então, a junção dessas duas coisas é como se a gente estivesse juntando direitos humanos só em marcos legais. Então, estamos eliminando todas aquelas experiências de reconhecimento que não estão postas em nenhum tipo de marco jurídico, que é o caso da comunidade ou da população LGBT no Brasil. Então, é temeroso, é um retrocesso, quer dizer, é uma violação importante que está acontecendo e lutas de resistência precisam acontecer não só no dia 17 de maio, mas cotidianamente, para enfrentar esse tipo de reducionismo e de eliminação de um campo dos direitos humanos para a população LGBT.
Muito bem, agora são 10 horas e 54 minutos. Você está na UFMG Educativa. Esse é o programa Conexões. Estamos conversando com o coordenador do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, aqui da UFMG, o professor Marco Aurélio Prado. Professor, pensando ainda ali na questão política, né? Até isso. Antes dessa extinção desse ministério também, por que que essas questões avançam um pouco aí no Congresso, professor?
Bom, a gente tem um grande problema no Congresso, né? A gente tem um Congresso muito conservador atualmente e eu acho que tem vários elementos aí, quer dizer, o conservadorismo do Congresso e a organização político-religiosa dentro do Congresso é impeditiva do avanço. O sistema político que implica em fazer determinadas coalizões que também vão colocar um executivo, vamos dizer assim, vagarosamente sobre esses temas de direitos, que foi o que aconteceu, a gente avançou, mas avançou devagar. E a gente tem uma outra questão no Brasil, que é também os pactos federativos que são feitos com os estados sobre determinados avanços de políticas específicas. Como a gente tem acordos que precisam ser feitos, quando você tem o disparo de algum tipo de política nacional, muitos estados conservadores que têm ou no executivo ou no legislativo, grupos políticos, muito conservadores não fazem a pactuação federativa sobre alguns programas importantes. Então, vamos dizer, isso e possivelmente outras questões são muito impeditivas do avanço. Há um movimento LGBT no país importante, mas que também tem sido reduzido a determinadas práticas políticas que talvez agora, frente a esse retrocesso no governo federal, o movimento tenha uma boa oportunidade de se rever e pensar em novas práticas de organização, de resistência para a discussão dos direitos. Então tem uma conjuntura, vamos dizer assim, um complexo de elementos que fizeram que o Brasil ficasse para trás quando comparado com alguns países da América Latina no campo dos direitos da população LGBT, que é o caso do Uruguai, da Colômbia, da Argentina, e ficasse mais ainda para trás quando comparado com Canadá, Estados Unidos, Espanha e etc.
Professor Marco Aurélio, a fala do senhor agora me chamou a atenção desse rompimento do Pacto Federativo no que concerne essas questões que o senhor está colocando. Como que o senhor avalia Minas Gerais?
É uma ótima pergunta. Minas Gerais é bastante paradoxal. Que é, na verdade, vamos dizer assim, o contexto que eu tenho mais estudado e me dedicado. Uhum. A gente está muito para trás de estados que têm menos recursos para políticas públicas ou programas de ações sociais, considerando a população LGBT. Os índices de violência homofóbica e transfóbica no estado são dos mais altos, isso está expresso nos relatórios do próprio governo federal, em pesquisas que o próprio NU já fez. Agora mesmo a gente lançou um relatório sobre sociabilidade e violência das mulheres trans em Belo Horizonte, pegando só a capital, e os índices de violência são altíssimos quando comparados com outros estados. Nós avançamos muito pouco aqui. Os avanços estão relacionados a ações muito pontuais e que elas têm baixa sustentabilidade, porque elas dependem de financiamentos federais específicos, começo, meio e fim, muito rápido. Então, essas ações acabam sendo ações muito pontuais, normalmente estão relacionadas ao campo das DSTs e AIDS, o que também restringe uma série de discussões sobre direitos, ainda que seja importante. E os governos de Minas, se a gente pegar pelo menos os últimos três gestões, avançaram muito pouco, considerando a gestão atual, que ainda não mostrou, de fato, um plano de ação conjugado de ações para preservação ou para promoção de direitos da população LGBT ou de ações de contenção de violência contra essa população. Então, de fato, a nossa situação é uma situação, vamos dizer assim, ainda muito inferior comparado com estados como Pará, como São Paulo, como Rio Grande do Sul e etc.
Professor Marco Aurélio, a professora Joana Ziller, ela tem uma coluna aqui conosco, né, que é o Prisma, uhum. E é um...
É de vocês.
E ela alertou a gente, alertou a todos nós ouvintes e coisas recentemente sobre um determinado filme no qual o personagem principal era uma trans, mas que era interpretado... Não,
o ator não era trans.
Não era trans, né? Sendo que existiam bons atores, trans, né? Professor, como é que o senhor vê essa questão da mídia? Ao alertar isso, a gente, como é o senhor avalia o papel da mídia nessa questão especificamente?
Olha, eu acho que a mídia é fundamental, tem sido no Brasil fundamental. Vamos dizer assim, para avançar e para não avançar, eu acho, porque há de tudo também na mídia. Uhum. Né? Então eu diria assim, primeiro eu acho que há, do ponto de porque a mídia é uma palavra também que congrega muita coisa.
Junta tudo, né, professor?
Então, por exemplo, se a gente pegar jornais, vou te dar um exemplo local. Uhum. Jornais escritos no estado de Minas. Há uma desinformação completa sobre os temas LGBT. Eu, por exemplo, participo muito de algumas entrevistas e tal, você vê que não há um mínimo de informação para que essas matérias sejam escritas. E elas são fundamentais. E aí te dou um exemplo que é um pouco efeito do preconceito na sociedade brasileira. O assassinato de travestis, um dos esquemas mais importantes no Brasil é fazer levantamento pela mídia escrita. Só que a forma que ela aparece no jornal impede você de identificar se foi um assassinato contra uma travesti ou não. Então, vamos dizer, uma coisa que já poderia estar resolvida, alguns estados criaram grupos de pessoas, vamos dizer assim, trans e LGBT, que apoiam jornalistas a fazer matéria de maneira a colaborar nessa formação, vamos dizer assim, não acadêmica necessariamente, mas fundamental para você pensar jornais, a escrita, os termos e etc. Mas, em geral, a mídia tem um papel muito importante nessa história, né? Há um debate internacional, que não é só no Brasil, que é esse debate, quer dizer, até quando vamos as pessoas não trans falar sobre as pessoas trans? Por que as pessoas trans não podem falar da sua própria experiência? Que envolve toda essa questão nos Estados Unidos, por exemplo, que foi o lançamento de algumas atrizes, mulheres trans, bem reconhecidas, com visibilidade, etc. E que eu acho que aqui é um pouco mesmo a mesma coisa, quer dizer, até que ponto a produção cinematográfica e a própria mídia em geral precisaria dar voz às pessoas sobre a sua própria experiência, sem necessariamente estabelecer aí uma relação de estatuto de verdade absoluta sobre a experiência, que a experiência trans é uma experiência muito diversa. As experiências das homossexualidades e das transexualidades são muito mais diversas do que a gente imagina. Uhum. Os termos tendem a simplificar muito, né? E, quer dizer, por que, que a gente não pode dar espaço para que as pessoas falem da sua própria experiência com reflexão, quer dizer, com pensamento, de maneira que a gente aprenda também que diante de uma sociedade muito preconceituosa, as pessoas vão produzindo conhecimento pela sua própria experiência. Esse conhecimento precisa ser valorizado. Não é um problema do mundo acadêmico no Brasil com os sistemas LGBT, é que nós dispensamos um conhecimento acumulado que está lá na experiência das pessoas e que precisa ser retomado urgentemente, porque vai colaborar para que a gente pense uma mídia renovada, um mundo acadêmico mais oxigenado. Então, acho que o papel da mídia é um papel importante, tem aberturas, tem muita abertura. Eu hoje já dei, acho que, 2 entrevistas aqui para rádio, para televisão, então as pessoas têm interesse. Agora tem uma grande desinformação que, às vezes, acaba que a matéria provoca mais preconceito do que colabora. Então, precisamos, dizer, criar um pouco de mecanismos de refinamento da produção de informação na mídia.
Tá certo, professor Marco Aurélio Prado, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa e pela rádio.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Um abraço, bom dia.
Outro. Daí você ouviu o nosso bate-papo com o coordenador do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT aqui da UFMG, professor Marco Aurélio Máximo Prado. A gente falou sobre Dia Internacional contra a Homofobia, né?
É, e a gente tem constantemente, de uma vez por semana,
Toda quarta-feira, 11 horas.
Às 11 horas você ouve a professora Joana Ziller colocando essas questões todas para que nós possamos refletir.
Isso.
E superar alguns.
Ó, eu vou deixar a página do NU também para você visitar. É o www.fafiche. Fafiche é o prédio, né? A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, fafiche.ufmg.br/NU. Sendo que o NU é N-U-H. N-U-H. E significa Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Ok?
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.